Senhoras e senhores, coloquem suas máscaras, fechem os seus punhos, porque agora, irmãos, vai começar o podcast mais porradeiro da internet.
Tá, ô gente, tá aqui só uma questão de ordem, né, e o público saber do que nós tava falando. Hoje temos aqui o nosso amigo Thiago Cabé do DibraCast. Quando ele vem aqui é pra falar de futebol.
Opa!
E quando a gente fala de futebol, a gente fala de galera que joga enfiada, bola lá no fundo. E o Dan tem uma história sobre o nosso querido Jailson, né, um pai de família. Eu queria saber como é que é essa história.
O grande Jailson, cabeçada no céu da boca, velho, também.
Só deixa eu trazer um adendo antes, que eu fiquei chocado que, na verdade, o nome do nosso querido Jailson Mendes, essa figura, né, do cinema brasileiro alternativo, se chama, na verdade, Jocione Mendonça. Bom, enfim, tu tava falando sobre a tua relação com o autor da frase "Ai, que delícia, cara", Jailson Mendes.
Frase forte essa daí, hein?
Pai de todos nós na internet, né?
Já que somos todos uma família, né?
Exatamente, e muito unida. E oriçada. Infelizmente, eu não tenho nenhuma relação com ele, não. Ele só...
Essa frase
muito bom, muito bom.
Ele só morava aqui perto de onde eu moro. É só isso. No bairro do lado. Não tem muito mais coisa, não.
Ele só me oferecia uns doces de vez em quando.
Mas, Sushi, como é que tu sabia? Tu chegou a ver ele?
Não, porque eu vi na internet as pessoas comentando do bairro que ele morava. Eu falei, ah, é aqui perto. Só isso. Mais nada. Não tem nenhuma outra informação.
A casa dele não virou ponto turístico, nada disso.
Eu acho que tem um guia lá que o pessoal faz um tour guiado, mas eu nunca fui atrás, não. Mas vai por vários pontos, né? Onde que foi gravado, onde que era o...
Ah, não, cara.
Ele tinha o OcoCast, inclusive, sabia?
O OcoCast?
O quê?
Ele tinha um canal lá. Eu acho que hoje, se ele não tivesse virado uma estrelinha... A mais brilhante do céu, eu acho que ele estaria com um podcast de mesa, provavelmente.
Pra quem não entendeu, é porque tem aquele primeiro aí, o Oco, né? É que o cara falou que ia abrir um Oco, mas assim, o resto fica pra imaginação, entendeu?
Mas ele tinha... Não, teve o jogo Oco Leste, é isso mesmo, que fizeram dele.
Ah, sim, o Oco Leste eu lembro. Que era um cara com uma rola enorme correndo até na...
Isso.
Eu já vi algum corte dele, não sei se já tinha podcast. Não tinha podcast, né? Ele morreu em 2018, acho que não tinha esses mesa-cast ainda.
Ele morreu feliz antes de ver o que virou.
Cara, eu acho que eu vi ele, não sei aonde então, se era uma entrevista ou o que que era, dizendo que ele tinha ganho um cachê X e tinha gasto, tipo, o dobro de táxi pra ir até o lugar. Então ele meio que...
Meu Deus do céu.
Que fez o filme de graça.
Pagou pra dar a bunda. Se fodeu.
O Dan falando ali, né, que ele era famoso no bairro, né? Eu fiquei pensando assim, os pais falando, ó, esse aí deve ser, esse aí é o velho do saco.
Isso é boa. Essa é boa.
Boa, né? Hoje o nosso especialista em futebol tá comemorando a goleada do União São João de Araras, né?
Ó.
Depois do jogo de ontem, de qual série do Campeonato Paulista, Cabê?
Não, São João de Araras tá na A3.
Opa, na A3,
Paulistão,
é.
A3.
Ele tá na folha, né? Na folha de papel A3.
Que merda, hein?
Nossa. Nossa. Porra.
Dois na lona.
Qual que é o grande título do União São João de Araras?
Eu acho que o grande título do União São João de Araras foi ter revelado o Roberto Carlos.
Porra.
Só. Porra. Porque título acho que não teve nenhum, mas o Roberto Carlos é de lá.
Mas o segundo a Crononurgopédia, ele, União São João de Araras também é campeão do melhor mascote, né? Que é o dragãozinho.
Uai? Dragãozinho? Como assim?
É um dragão o mascote?
Não, mas e Arara?
O dragão comeu.
Vocês têm certeza disso?
Não.
Olha, eu não duvido de nada que o Zacaria me informa, tá?
É uma fonte tão segura de informações, né?
É verdade.
Se a gente tá falando do União São João de Araras, o mascote é uma arara, cara.
Cara, eu tô vendo no Instagram aqui, cara, tem uma aba daqueles fixados ali que tá escrito mascote. E aí tem uma arara.
Não pode ser.
O Zacaria não pode estar errado.
Ele nunca erraria mesmo, é verdade, concordo.
Aqui, ó, informação. O primeiro mascote do União São João de Araras foi um dragão de 1981 até 95.
Faz tempo.
Ah, aí que tá, ó. O Zacaria tinha o Campeonato Brasileiro de, sei lá, 94, o álbum.
É 96, não?
Não, 96 eles ganharam aqui, pelo que eu achei no Wikipedia, eles ganharam o Brasileiro da Série B.
Que isso, o Brasileiro, olha, o Nelson João é um grande time. Isso
que não faz sentido nenhum, né?
Exato.
Porque o único santo que tem dragão é São Jorge.
É São Jorge, é.
Ah, era, é São Jorge, eu pensei que era São João, é verdade.
Errou. Outra curiosidade sobre o União São João é que foi o primeiro time que o Rogério Ceni fez um gol.
A gente fica rindo do Zaca porque ele gosta do União São João, mas olha só a importância futebolística desse grande clube.
É verdade.
No caso, ele tomou o gol do Rogério Ceni, né?
Então... É, os outros 99 que o Rogério Ceni fez foram no Fábio.
Ah, é. Como vocês já devem ter notado, o papo hoje é...
Não, peraí que eu tô trazendo informações aqui à medida vão trazendo no meu ponto, tá? Mas em 1989, União São João de Araras, ele fez uma excursão ao exterior, passando pelo Japão, México, Turquia e Portugal. Não, mentira, Peru e Portugal. E lá, no Japão, aplicou uma goleada de 7-0 na Universidade de Keio.
Que isso!
O futebol japonês deve muito ao Brasil, né? Além dessa... gloriosa excursão, japonês não, né, oriental, além dessa grande excursão do União São João, teve também agora recentemente o caso da jaqueta do Guarani, né, que tá bombando entre os K-popers.
Mas sabe que Japão e Coreia são duas coisas diferentes,
é isso que
eu
ia falar,
né?
Cara. Não,
por isso que eu me retifiquei ali, né.
Um pouco xenofóbico,
é,
né.
É, falou mesmo.
Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta.
Sabe que uma vez um colega meu de trabalho, eu falei que japonês eram todos muito parecidos, né, fisicamente falando. E falou, mas é que pra eles, nós aqui do Ocidente somos tudo parecido também.
Eu acho que é mentira isso. Eu já ouvi isso também, eu não acredito.
Não, não é, também não acredito, não tem como, é impossível.
Se fosse cachorro que você reconhece pelo cheiro, ainda é diferente, mas... Não, visualmente a gente se reconhece todos iguais, então...
Eu indico pra qualquer um entrar numa sala de universidade de odontologia e diferenciar as pessoas que estão lá. Todos ocidentais.
Não, mas é que tu tá avaliando também o modus operandi, tu tá avaliando a forma de se vestir, então acaba pegando um pouquinho da moda, mas eu tô falando fisicamente, tu olha pra uma cara de um Japão, de um grupo de japoneses e um grupo de ocidentais, pode ser brasileiro, não é tudo igual.
Não, eu tô falando fisicamente, não. Cara, fisicamente mesmo. Eu lembro que, nossa, cara, de verdade, eu lembro que uma vez a gente foi lá na minha faculdade e tinha curso de ADM também, tinha uns... Aí tinha uns de comunicação. Juro, tinha uns grupinhos de menina que eu falava pro meu amigo, meu, tenta diferenciar quem que é aquela lá daquela outra. Eu não sei quem é, tudo meio parecido, tá ligado? Odontologia também é assim, Vila Madalena também é tudo assim, é muito parecido.
É, a famosa loira odonto que tem um HB20, né?
Exatamente, que usa aquela botona também, é bem igual, cara.
Cara, mas assim, ó, eu acho que o futebol japonês ele deve muito pra gente, mas se eles lançassem pra mim uma camiseta aquela do... Qual que é o time? Era o J... Não sei o quê. Que tinha o Sonic estampado, aquela dos anos 90. Tem um time de futebol, um clube de futebol lá do Japão, que nos anos 90 tinha uma camisa que era patrocinado pela Sega. E aí tinha o Sonic estampado. Aí eu considero tudo quitado.
Eu nunca vi essa camisa, mas eu tenho certeza que a Sega também não viu. Ela é cega.
Eu gostei. Olha, dele explicando depois. Ela orgulhoso. É cega. Muito bom, gostei.
Mas a gente tava fazendo uma conversa esses dias paralela aí num grupo de WhatsApp que tem o Sescom, e a gente tava falando sobre os merchans japoneses, são bons, né? E a SEGA principalmente, né? A gente tava vendo aquele troféu que teve no GP do Japão de 89, 88, sei lá, que era um Sonic. Porra, é muito da hora aquilo, né? Os caras sabem fazer um...
Maravilhoso.
Um merchan.
Aqui no Brasil teve uma boa do Sonic aqui também, no Esporte Espetacular, já viram?
Esporte Espetacular?
É, acho que ele foi no Esporte Espetacular. Deixa eu mandar pra vocês aqui. O maluco vira o Sonic, ouviu? É muito legal, cara.
Não me lembro disso.
Isso eu nunca vi, não.
Vou achar e vou mandar pra vocês.
Olha só como é incrível, né? O Zaka não tá aqui entre a gente, mas tudo nos leva a ele.
Uhum.
Essa camisa, ela lembra muito a do Veranópolis.
É verdade.
É outro time que ele sempre traz aqui, né? O famoso pentacolor da Serra.
Eu lembro da camisa da Fiorentina, que era da Nintendo.
Nintendo. Pô, demais.
É muito clássica, do Batistuta.
É, isso é maravilhoso.
Eu já pensei em comprar, já. Essa da SEGA eu não conhecia, não, cara. Legal. Assim, gosto duvidoso, mas é legal por ter um Sonic ser da SEGA, né?
Não, ela é horrível, cara. Ela é horrível. Eu tenho um fraco por camisas dos anos 90, assim, que elas são todas horrorosas, assim, mas eu adoro todas, velho. É impressionante, cara.
Essa camisa facilmente seria uma camisa do Amazonas ou do Brasiliense, né? Facilmente.
Mas vocês acham que usar a camisa de futebol, assim, pra sair, ainda é coisa de chinelão, assim, que nem... Foi estereotipado por um tempo ou agora virou hype?
Ah, claro que não. Já viu o preço de uma camisa oficial, cara? Isso é traje de gala, cara. Deveria ser normalizado sair com camisa de time. Na moral.
Eu acho que depende. Tem camisas e camisas. Tô tentando, não sei onde é que eu vou chegar nisso aqui.
É isso que eu ia falar assim, por favor, prossiga.
Repete a pergunta, lembra?
Prossiga. Fique à vontade.
Não, é que eu acho que assim, ó, é tipo, talvez até seja um pouco síndrome de vira-lata, mas eu acho que tu sair com uma camisa do Flamengo, uma camisa do Grêmio, assim, não é maneiro. Agora tu sair com uma camisa do Liverpool... Sabe, ela é um pouquinho mais classuda, assim, tu consegue combinar ali com uma sandália, um short e um sonho.
Mas que preconceito é esse com as camisas do Piniquim, Sescon? Como assim, cara?
Não sei, eu acho que as camisas do Brasil, elas são, assim, muitos patrocinadores, elas acabam parecendo um pouco mais espalhafatosas, sabe? E as de fora, geralmente, é um patrocinador na barriga e já era.
Ah, não, mas isso diminuiu, cara.
Como diminuiu? Tá maluco, Diego?
Não tô maluco não, cara.
Tu pega a camisa do Cruzeirão cabeludo, cara. Tem um negócio na barriga.
Aonde?
Tem um energio C no braço. Tem um outro.
Aonde?
Ali no peito.
De camisa de torcedor, eu tenho duas que não tem um patrocínio na camisa. E...
Mas tem a diferença do patrocínio também. Você bota baú da felicidade, fica meio zoado.
Cara. Ah, não, eu comprava.
É, eu também comprava.
Foda.
Compre já o seu carnê do baú.
Eu acho que depende pra onde você vai também, né? Você vai dar um rolezinho na sorveteria, no shopping. Pô, uma camisa de time tá de bom tamanho. Agora, se você vai num casamento... Aí você tem que pôr uma camisa de time mais ajeitada, né?
Isso, aquela tipo do centenário, né? Algo do tipo, né?
É, alguma que você só deixa guardada ali e usa só em ocasiões especiais.
Essas camisas comemorativas de centenário, cinquentenário, etc., é uma enganação, né? Porque eles fazem com tecido mais chumbrega pra dizer que é uma réplica da original e te cobram 10 vezes mais.
Cara, mas o Juventude, eu acho que seguindo o que o... Não sei se foi o Fortaleza que fez. Tinha feito uma versão... A própria marca tinha lançado uma versão mais de baixo custo, né? Pra combater a pirataria.
Uhum.
Só que eu fiquei sabendo isso
foi
aí pela internet. Eu nunca vi isso aí, cara. Tipo, é que eu tô falando do Juventude, né? Tipo, eu nunca vi ninguém usando. Eu nunca vi isso aí sendo vendido. Então eu não sei até que ponto, assim, foi
tá negócio funcionou. Tá falando da marca própria, é isso?
Isso. Já viu que eles lançaram uma versão pirata, né?
Da marca própria.
Oh, mas o uniforme de jogo mesmo do Juventude já é dessa marca própria, não é?
Isso.
É, eles tipo, não tem mais, sei lá, Juventude da Topper. Não, é a marca própria. O Fortaleza também tem mais times que estão fazendo isso, cara, no Brasil. Não sei se o Bahia fez também. Eu acho legal. Se for pra ficar num preço mais acessível, eu acho bacana.
É, eu não sei se ficou tão mais acessível assim.
Não, mas é que daqui a pouco, tipo, uma camisa oficial hoje, cara, tipo, eu não sei... Eu vi até no Reddit esses tempos aí que um cara colocou, levantou todos os preços de camisas de times da Série A e, cara, é tudo 300 conto pra cima, cara. Impressionante.
É muito caro.
Então, entre tu comprar uma dessas aí, ou tu comprar uma que vai ser 100 reais, mas que tu saiba que tu tá ajudando o time, que é uma camisa legal e tal, eu acho que vale, né?
É, uma camisa oficial hoje, de uma marca legal assim, ela é lançada por 350 reais. É muito caro, é absurdo. E pegando o gancho aí que o Sescon falou das camisas com muito patrocínio, vocês chegaram a ver a camisa do Juventus, da Moca?
Não.
O Juventus da Moca, ele fez uma campanha de marketing junto com a Consul, né? Que faz máquina de lavar.
Ah,
então a Consul lançou a camisa limpa, que é a camisa da Juventus sem patrocínio.
Uhum.
E aí ela só coloca uma etiqueta por dentro falando que... Ah, falando um negocinho bonitinho assim. Mas como a Consul faz máquina de lavar, então ele lançou a camisa limpa sem patrocínio.
Que massa.
E aí, achei legal porque bastante gente comentou, e se fosse uma camisa do Juventus normal, com o patrocínio Consul escrito, não teria dado quase nenhuma repercussão, né? Achei que ficou bacana. Inclusive, ficou muito bonita.
O miserável é um gênio!
Essas camisas novas aí, tech t-shirt aí, que não soa, que você nunca mais precisa tomar banho e tal, será que em algum momento vai ter uma dessas aí de time? Vai ter o primeiro time, assim, da Insider?
O time da Insider.
É que eu não sei como é que é essa tecnologia exatamente, cara, porque eu nunca estive com uma dessas camisas ali, mas eu não sei, tipo, tu vai transpirar normal, né? Óbvio.
É.
Tipo, mas o tecido não absorve, é isso?
Não, ele fica ali, ele se autolimpa. Nunca mais lava.
Entendi.
Cara, eu tenho uma, não é da Insider, mas o tecido dela, ele parece uma mistura do algodão com o dry fit, assim. Ele é meio elástico, sei lá, não sei explicar, não. Mas é gostoso.
Mas não fica meio coladinho no corpo?
Então, ela fica um pouco. Eu acho que fica um pouco, sim. É que a minha, ela já é um pouco pequena. Eu já peguei de um tamanho...
É que tu é um cara
pequeno,
forte,
mas...
Né,
cada dia mais forte, né? E aí...
Boa.
Acontece que ela não acompanhou o meu crescimento, né?
Entendi.
E ela fica meio coladinha, assim.
Mas olha só, eu tava pegando aqui esse levantamento que foi feito por um usuário do Reddit, torcedor do Goiás, do Manchester United, e dei um chute no time da Série A, qual que é a camisa mais cara.
Eu vou chutar o Grêmio.
Eu vou chutar o Corinthians.
Eu chutaria... O Flamengo, mas talvez seja o Palmeiras?
Palmeiras. Cara, a camisa de jogo do Palmeiras custa R$ 499.
Tá maluco,
que
velho.
Que isso?
A versão de torcedor custa R$
369. Porra, tudo isso?
Tá doido. Nem a Leila pagou isso no Palmeiras.
Tá errado isso.
O Ronaldo comprou o Cruzeiro por metade.
Esse cara fez um levantamento de sites oficiais, né? Não promoção, não sei da onde e tal, não. Tipo, tô indo no site oficial de cada time, quanto custa cada um.
Não.
É, e a camisa de jogo, né? Não é a camisa de torcedor que a gente tá acostumado.
A de torcedor é 369, já é muito cara, né?
Eu também acho.
É por isso que nas peladas eles fazem os com camisa contra os sem camisa, né?
É isso aí.
Sim,
é verdade.
Os que têm condições de comprar, jogam. Os que não têm, jogam no outro time sem camisa aí.
É por isso que eu peço tudo na Tailândia.
Boa, excelente. Que
bom,
isso,
muito bom.
Isso.
Muito bom.
Tudo da Tailândia. Você pede a camisa, vem com um bilhete de socorro dentro, mas aí você só ignora e usa a camisa normalmente.
Vem com as lágrimas da criancinha que costurou.
É, cara.
Não, mas é bom porque a criancinha tem as mãozinhas pequenininhas, ela consegue fazer os pontinhos de costura mais bem feitinhos, sabe?
Pô, é o super jovem aprendiz que tem, cara. Esse é
exato. Eu só tenho camisa da Tailândia, com exceção das minhas camisas do São Paulo. Todas as outras são tailandesas.
Boa.
E é isso.
E são boas, né, cara? São realmente a diferença é muito pequena.
A maioria das camisas você não fala que é falsa, cara. Não fala, é muito difícil.
É engraçado isso, né, cara? Porque, tipo, nos anos 90, tu... Não só camisas de futebol, mas nos anos 90, tu olhava alguma coisa falsificada, ela era muito, mas muito falsificada. Era um esforço pra ser falsificado, sabe? Hoje tu olha e tu fala, cara, não sei se isso aqui não é original.
É muito parecido, cara, é muito parecido. Eu também tenho duas, cara, e a diferença ela é muito pequena, cara.
Eu fico pensando como é que é essa questão do direito autoral, né? Eu que acabei recentemente sendo processado pelo Godzilla...
Olha só.
Eu fico pensando...
O quê?
Por que que no nos anos 90, me parece que era mais terra sem lei do que hoje.
Você não comemorou o Oscar ontem, não, sim, né? Você ficou meio bravo.
Eu comemorei, cara. Fiquei feliz. Eu quero o bem dele, cara. Não quero o mal dele, não. E, cara, como é que nos anos 90 me parece que era mais terra sem lei? Por que, que a gente via um tênis da Adidas? Ou a gente via um da Adidas? Ou um tênis da Nike, sabe? E hoje em dia os caras conseguem fazer a pirataria e não tem problema.
Ah, eu acho que hoje a gente tem mais acesso também, né? É a globalização. Muito mais forte.
Os caras da pirataria melhoraram.
É, pra você ter acesso a uma camisa da Tailândia nos anos 90, eu acho que era quase que impossível. A única coisa que eu conhecia da Tailândia era o Sagat.
Verdade.
Excelente. Tiger
Uppercut! É que, vamos ser sinceros, né? Que hoje em dia, mais da metade dessas grandes marcas produz tudo em Taiwan, China, Tailândia, etc. Então é...
Verdade.
Obviamente o pessoal deve usar a estrutura da empresa pra dizer, ah, acho que eu vou fazer umas camisas aqui, umas cópias de segurança.
Ah, ou o cara aprende a fazer e faz em casa, sei lá.
Pode ser. É, e também a China não era essa potência que é hoje, né?
Verdade.
Então tem isso também, né?
Cara, eu tinha uma camisa do São Paulo, né? Sou São Paulino. Bom, primeiro, começando pela história dessa camisa, ela custou R$30 na época. Foram R$30 que eu ganhei no bingo da igreja, que era R$100, mas a gente ganhou em 3. Então a gente dividiu R$30 pra cada um e deu 10 pra igreja, tá ligado?
Bom.
Aí eu comprei essa camisa do São Paulo, era meio criança. Aí um dia eu tô todo feliz com essa camisa na rua, passa um cara ali, tava conversando com a gente, o cara São Paulino também. Ele fala, cara, essa tua camisa é falsa, né? Eu falei, nossa, como que você sabe? Ele falou, não, porque o vermelho e o preto estão invertidos.
Nossa!
O vermelho fica do lado esquerdo, eu acho, o preto do direito estava invertido.
Usou a técnica da cobra coral.
Que loucura, velho.
Ah, era o nível da pirataria. E tinha aquelas camisas também, geralmente de futebol europeu. Não sei se vocês lembram, por exemplo, camisa da Juventus. Ela vinha, era toda preta, ela vinha só o símbolo da Juventus bordado no canto. Aí o Nike vinha, tipo, escrito Nike em formato do símbolo da Nike.
Bom.
E vinha só um patrocínio. Não sei se vocês tiveram essa época dessas camisas assim.
Uhum.
Elas eram só de uma cor.
Uhum.
Era muito ruim essa pirataria. Tipo, era uma pirataria... Era vergonhosa, que vinha o patrocínio meio de espuma, assim. Era muito feio.
Sim.
Mas fez sucesso também numa época.
Mas, mas sabe que eu assim, né, como um visitante na casa de um amigo, eu me sinto à vontade aqui para conduzir algum tipo de situação como um amigo que abre uma geladeira na casa de um outro amigo, né?
Sim.
Porque eu e o Bruno, nessa tarde, falávamos sobre
excelente
algumas
gancho.
Celebridades do futebol. E uma... que apareceu, né, que tem uma história muito peculiar, é o nosso querido Carlos Kaiser, o maior jogador que nunca jogou na vida.
Como assim? Não entendi.
É muito boa a história desse cara, né? Tem até um documentário, acho que no YouTube, completo sobre ele.
Tá ligado na história desse cara aí, Dan?
Não, eu ia perguntar se tem uma conexão com a cerveja. É uma pergunta sincera.
Não. Ele é um cara que ele passou por vários times... Vários times mesmo, tipo, times grandes, assim. Eu me lembro de cabeça o Botafogo, acho que Fluminense também, jogou fora do Brasil. Só que ele nunca jogou.
Acho que ele jogou no Sul também.
Ele dava migué dizendo que ele tava machucado e na época não tinha ressonância, sei lá, não tinha exames. Então ele tava sempre machucado. Eu vi ele, eu dei uma olhada dele dando uma entrevista, ele falou que ele não jogou 5 jogos inteiros na vida dele.
Essa vai ser a minha melhor vigarice.
Esse jogador, ele me lembrou muito o personagem de um RPG muito famoso aí, das plataformas de áudio, do nosso querido Steve Olhos de Gaivota.
Ah, mas o Steve, ele era um cara, ele era um dublê, né?
Sim.
Ele era um excelente de um ator, de um dublê.
Que quase contracenou com o Steven Seagal, quase substituiu... Percebe, né?
É um cinematic paralelo.
O Carlos Kaiser sou eu nas reuniões de Discord, assim. Ele dá um jeito de não ir, aparentemente é isso, né?
Mas esse cara é muito foda, cara. Ele é muito foda porque ele era o apaziguador, ele era... Todo mundo gostava dele. E quando dava um jeito de... Não, tu vai ter que entrar agora. Ele dava um jeito de ser expulso no jogo. Ou ele brigava com a torcida. Ele falou que ele já entrava no jogo, ele já falava alguma bobagem pro juiz pra ele ser expulso antes de começar.
Tem a história dele que ele... Quando ele vai entrar no jogo, ele sobe no alambrado e começa a brigar com a torcida.
Sim.
Ele fala que o torcedor xingou a ele, xingou a mãe dele, ele já sobe pra brigar com a torcida, ele já é expulso lá e já não joga mais, sabe?
E ele sempre era meio protegido, né, dos donos de time e tal. Tinha quando ele jogou no América, né? Do Cartola, não foi?
Eu lembro que ele jogou em algum time de bicheiro e o bicheiro adorava ele, assim.
Isso.
Agora eu só não lembro qual time que foi, se foi o Botafogo na época. E ele realmente, ele era aquele cara que só tava no rolê porque era gente boa.
Ele era tipo o parça do Neymar, né?
Isso! Só que era um parça do Neymar que tava empregado pelo time, né?
Eu acho que ele foi protegido pelo Castor de Andrade em algum momento. Posso estar viajando, mas eu acho que sim. E aí teve até uma situação que ele falou que o Castor meteu uma pressão e falou, não, tu vai entrar agora. E aí ele foi lá e aí teve esse lance que ele brigou com a torcida. E aí o Castor chamou ele depois. Porque, cara, o Castor, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas é um dos maiores bicheiros que já existiu no universo, né? O cara bandidaço.
Você vai morrer.
Quer dizer, não, um cara super gente boa, né? Não vou,
bom,
não vou me comprometer aqui com nada. E ele. E aí disse que ele chamou pra uma reunião e meter pressão. Ele pensou, cara, o cara vai me matar agora, né? E aí o Carlos Kaiser chegou pra ele e falou um negócio tipo assim, ah, eu já perdi meu pai. E eles começaram a falar de ti, tu é que nem um pai pra mim. E ele dobrou o velho, cara, e conseguiu mais uma vez se livrar da parada, velho.
Eu tô lendo na matéria aqui um negócio fantástico. Ele tinha vários amigos famosos, né, jogadores importantes, Edmundo e tal. Aí aqui tá falando que, ó, sempre que algum de seus amigos famosos era contratado por um clube, ele era levado como contrapeso pra fazer parte do elenco. E ele fala aqui, eu assinava o contrato de risco, mais curto, de normalmente 3 meses, mas recebia as luvas do contrato e ficava lá.
Imagina se esse cara não sabia jogar e ele tava lá aqui, eu tô no dia 29 e ninguém descobriu que eu não sei jogar ainda. Ele tá lá só escondidinho.
Então, mas diz ele que tinha duas coisas que pesavam a favor dele. Uma é que ele tinha muita pinta de boleiro.
Uhum.
Ele parece muito o Renato Gaúcho e ele jogou na mesma época que o Renato Gaúcho.
Isso que eu ia falar, ele tem uma vibe forte, é. Inclusive, a foto que eu tô vendo é ele com o Renato do lado aqui, ó.
Inclusive, ele é muito amigo do Renato até hoje, né?
Isso.
Sim.
E outra coisa que diz que pegava pra ele é que ele jogava bem, só que ele treinava bem.
Leão de treino,
aí,
né?
Na hora do jogo, ele não queria jogar. E ele fala que é porque ele ganhava mal.
Sim.
Mas...
É, eu vi uma entrevista dele aí agora de tarde, que ele falou que a mãe dele assinou um contrato vitalício com algum empresário ali, e ele ganhava, tipo, o salário dele era tipo 80% pro empresário e ele ficava tipo com 20%.
Isso mesmo.
E é por isso que ele era meio revoltado e não jogava.
Então, galera, me perdoa. Eu mandava, se eu tô lendo aqui, eu mandava alguém levantar a bola pra mim e errava a bola. Aí sentia o posterior da coxa, ficava 20 dias no departamento médico. Não tinha ressonância magnética na época.
Cara, ele é maravilhoso, cara.
Que filho da puta, cara. Muito bom.
Só
muito
faltava
bom.
Pingar de pirona no olho e falar que tava com conjuntivite, né?
Ah, caralho. Ô, Bruno, desculpa. E quando a coisa ficava pesada pro meu lado, tinha um dentista amigo meu que me dava testar lá.
No documentário, esse que eu vi dele contando as histórias, e aí ele falava que pra valorizar o passe dele, ele comprava um celular de brinquedo desses, e aí ele dava o toquezinho, ele atendia enquanto alguém ia entrevistar ele, ele começava a falar outro idioma, e dizia, no, I don't want the contract, I don't want the contract. Aí ele falava, não, o pessoal de fora tá me assediando aqui, não sei o quê. Só pra fingir que ele tinha procura, assim. O cara,
pô, não terem feito ainda uma série desse cara é maluquice, né, cara?
Nossa, demais.
Esse cara jogou, ó, no Botafogo, Flamengo, Puebla do México, El Paso Six Shooters dos Estados Unidos, Bangu, Gazelec da França, Fluminense, Vasco da Gama, Louletano de Portugal e América do Rio.
Meu Deus.
Cara, que carreira, hein?
Muito bom.
Inclusive, ele fala que ele começou a jogar muito mais por causa da pinta de boleiro que ele tinha. Se eu não me engano, ele tava jogando futebol na praia ou jogando futebol. E aí passou um cara e falou, você não quer fazer um teste lá no, acho que no Botafogo? Aí ele fala, vou. Aí ele vai, faz o teste e ele passa muito pelo jeitão dele, sabe?
Porque... É o Chris no time de basquete.
Caralho, velho. Cara, que maravilhoso, velho. Que maravilhoso.
É muito engraçado, cara. As histórias dele realmente são muito engraçadas. E ele tem história que ele se passa pelo Renato Gaúcho pra entrar numa boate. E aí o Renato tinha falado pra ele que não ia na festa. Aí ele chega na festa e fala, ah, eu sou o Renato Gaúcho. Aí ele entra e tal, todo mundo, Renato Gaúcho, Renato Gaúcho. Eis que chega o Renato Gaúcho de verdade, tá ligado?
Fudeu de vez!
E aí, Caio, o que que é isso?
Inclusive, a gente tá falando de Renato Gaúcho aqui, eu tô lembrando uma história que meu pai me contou da época que o Renato Gaúcho jogou no Cruzeiro.
Tá, que teu pai vendeu um carro pra ele também.
Não, não, ele, na verdade, ele não vendeu um carro pro Bambam, né? O Bambam não comprou essa questão.
Ah, bom. É.
O... Porque o Sescom, quando teve aqui em BH, você chegou aí na Savassi, né, Sescom?
Sim, sim. Uma bela região ali, né?
Exato, exato. Ali naquela região ali tem um... Eu não lembro o nome desse restaurante, mas sempre foi um restaurante muito conceituado em BH. E meu pai fala que ele passou na porta lá um dia que ele chegou a ver o Renato Gaúcho desacordado no chão de tanto que ele tinha bebido.
Nossa.
Pós-balada, saca?
Uhum.
E era bem a cara dele, né? Bem a cara dele.
Total, total. Quanto tempo ele jogou no Cruzeiro?
Cara, eu não sei, foi pouco tempo. Acho que foram questão de meses, se eu não estiver falando bobagem.
Porque ele jogou no Galo também, né?
Jogou também. Renato Gaúcho, ele é quase um Diego Souza do futebol, né? Ele jogou em tudo quanto é time, né? Jogou no Flamengo, jogou
Fluminense.
Fluminense também, exatamente, cara, exatamente. Quer ver?
Ele chegou a quase acertar com o São Paulo, mas não foi no final. Chegou a ser apresentado, e não sei o que aconteceu que ele não foi.
Qual que é aquele vídeo que tem, que a torcida do Grêmio tá quando ele tá chegando no Olímpico, a torcida tá protestando, começa a xingar ele, daí ele desce do carro e começa a desafiar os caras, vem, vem. É que eu me lembrei disso, porque se eu não me engano ele tá com a camisa do São Paulo, cara. Olha que loucura, cara, que era o futebol nos anos 90, um cara tá indo no clube, o cara do Grêmio, tava com uma camisa do São Paulo, sabe? E encarando torcedor, cara.
Ele chegou a ser apresentado no São Paulo, mas deu algum rolo que ele não foi, não chegou a jogar.
O prefeito da minha cidade fez isso uma vez, ele tinha pintado a praça lá e um cara pichou, ele viu de carro, desceu e deu uma surra no cara.
Muito bom.
Este elemento cara de pau... Vagabundo.
Aqui, acho que achei o vídeo dessa reportagem, Cisco. Ele tá com a camisa de São Paulo.
Tá com a camisa de São Paulo, né?
E deve ser original, porque o vermelho tá do lado certo aqui.
Ô, Cisco, ele ficou 4 meses no Cruzeiro.
Cara, isso é maravilhoso, cara. Porque os caras começam a xingar ele. E aí ele vira pra trás e ele tava pra entrar no carro, ele volta. E aí, qual é que é? Aí os caras começam a aplaudir ele, cara. É, isso aí.
Foi com o Renato também a confusão no final do jogo. Já no pátio de estacionamento, o ponteiro foi xingado pela torcida quando pegava o carro.
Bora, mercenário! Bora, mercenário!
Ele não se intimidou. Desceu do carro, desafiou a torcida.
É verdade. Vocês já viram aquele vídeo dele entregando as rosas, assim, no Dia dos Namorados?
Mas tu ouviu a história desse vídeo aí?
É isso que eu ia falar. Vocês já viram o contexto disso aí? É muito
sim,
bom,
é
cara.
Muito bom.
É muito bom.
Conta aí, porque é muito bom, cara.
É muito bom.
O Renato... Ele tava contando um dia pra trás, acho que ele foi no... Foi com o Duda Garbi, não foi? Acho que foi que ele contou.
Pode ser.
Que os caras, ele tinha começado na seleção recentemente e tal, e os caras pegavam muito no pé dele, como ele era novato, mandava ele fazer as coisas, enchia o saco dele e tal. E que naquela reportagem, Renato Gaúcho, sempre muito namorador, né, reportagem do Dia dos Namorados, ele começou a entregar, tipo assim, ele pegava uma rosa, dava um beijo, ah, Helena, nunca mais vou te esquecer, aí ele joga a rosa, ele pega mais uma, ah, Sandrinha, que saudade, ele vai jogando. Quando vê, tipo, a gente achava que era as namoradas que ele teve, na verdade não, era a mãe dos outros jogadores que ele tava beijando a rosa.
O nome das mães, né.
Ele fala que ele era mais novo, né, então ele era muito zoado também na equipe, né. Ele era um dos mais novinhos lá. Ele se vinga dos caras.
Cara, isso é maravilhoso, cara.
Cara, não tem uma história dele com a... Acho que é com a Luma de Oliveira, sei lá. Uma dessas atrizes da Globo dos anos 80, 90. Em que eles foram pro motel e tudo mais. E aí, lá pelas tantas, na confusão, foi dar uma furunfada no butico.
Uhum.
E aí, ela disse, ah, não, mas assim, no seco não vai. Aí ele pegou um negócio que ele achou que era lubrificante e era um sabão líquido.
Condicionador.
E aí começou a assar logo de vez o buraquinho crespo, acabou o clima da...
Solange Gomes.
É.
Ela meteu a seguinte frase: era virgem de... e perdi com ele, foi frustrante.
Puta merda.
Foda, cara.
Com tá head and foda. Shoulders.
Head and shoulders e olders. Cara, mas que outra lenda do futebol, assim, vocês... que é tipo um ícone, assim, um mito cheio de histórias que vocês têm na cabeça, assim, que vocês lembram, além de Carlos Kaiser e Renato Gaúcho?
Ah, eu acho que um clássico é o Amaral, né? Não sei se se encaixa aqui no episódio.
Amaral é uma lenda, né? Com certeza encaixa, cara. Com certeza.
É o funk do Amaral, com o olho caído e outro normal. Não tinha essa musiquinha antigamente?
Sim. Eu lembro dela.
Ai, que maldade, cara.
Eu achei que era um olho caído e o outro nu. Achei que ia ser outra parada.
Eu também pensei nisso.
Jurei que ia ser isso aí, velho.
Tem a história, né, que ele tá caído no chão, o cara chega jogando água no olho dele, ele fala, não, o olho tá normal, acho que é o tornozelo.
E ele era coveiro, né, velho? É uma parada muito louca, né, velho?
Ele era coveiro.
Ele era. E você pode assistir só um podcast com o Amaral, que você vai aprender todas as histórias também.
E repete um pouco, né?
Sim, ele sempre conta a história do forró do Gerson.
A do avião, falaram que ele tinha que pagar as coisas no avião.
Verdade.
Na Placar não tinha uma sessão que era histórias do Amaral, que no final, assim, ia ser uma sessão que era as histórias que o Amaral contava pelo jogando fora em Portugal, umas coisas assim. Vocês lembram disso?
Não.
Não lembro.
Então tá, beleza.
Cara, eu lembro que a revista Placar, ela era grandona, né, uma vez, tipo, ela era, tipo... tamanho de um jornal, assim, ó. Não era uma época... Depois ela foi ficar pequenininha, né? Até sumir, no caso.
Isso, foi diminuindo até sumir, né?
É, até virar só digital.
Eu tô lembrando daquele atacante que jogava no Botafogo, o Herrera. Vocês lembram dele?
Lembro.
O quase
lembro.
Gol?
Quase gol. E é justamente o contrário que eu vou falar aqui, que foi num jogo que ele marcou 3 gols, eu não lembro contra quem... E o repórter do Fantástico foi atrás dele. Ô, Herrera, você fez 3 gols, você tem direito a pedir música. Ele, música pra quê? Não, você faz 3 gols, você pede música. Não, 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 não quero pedir música. Não. Nem castelhano, não, não quero.
Verdade,
não.
Verdade, eu lembro disso.
Aí eu lembro que ele deu uma entrevista depois falando que... Perguntaram pra ele por que ele não tinha pedido música. Ele, eu não sou obrigado a pedir música.
Nossa!
Achei foda. É, tipo isso.
Mas não foi o Louco Abreu também que deu uma escovada no pessoal da Globo nesses negócios de... Como é que era o nome quando tu perdia um gol feito? Era...
Ah, o Bola Murcha.
Não, ele não deu uma escovada no repórter quando foram dar pra ele esse troféu?
Não foi de um pênalti que ele perdeu?
Não lembro, cara.
Eu acho que ele falou que, tipo assim, perguntaram e falou, só perde quem bate. Era uns negócios assim que ele ficou putaço a pergunta.
É, eu lembro que ele deu uma lição de moral, né? Ele perguntou, se é fácil assim, vai cobrar, não sei o quê, é difícil ser jogador de futebol. Ele deu um discursinho.
Depois do que fizeram com o Sidão naquele troféu do craque do jogo.
Nossa, cara. Isso me deu dor física naquele dia, cara. Eu tava assistindo
esse jogo.
Nossa,
me deu muita dó, cara. Me deu muita dó dele. Ah, disse que a repórter chorou, né?
Não, ela tava claramente constrangida. Ela foi obrigada, né?
Qual que é essa aí? Qual que é essa treta aí?
Que você faz pra se manter empregado? Ele teve um jogo péssimo. Ele falhou em uns 2 ou 3 gols. E aí, na época, a torcida votava no craque do jogo, só que a torcida votava e quem a torcida escolhia era o craque do jogo. Eles entregavam um troféuzinho. Não tinha uma curadoria da Globo, sabe? Igual hoje tem, que tem o voto do comentarista, coisas assim. Então a galera foi zoar o Sidão, cara, porque ele falhou nos gols e deu o troféu de craque do jogo pra ele. Aí a repórter teve que ir lá entregar o troféu pra ele.
Oh, mas na moral, tudo bem, a torcida zoou e tal, mas... Vamos ser sinceros, claramente ele não era o craque do jogo, velho. A galera podia ter evitado isso aí, né? Tipo,
eu acho...
podia ter saído grandão da situação, né?
Eu acho que a Globo também poderia ter falado, meu, não vamos entregar hoje.
É, exatamente isso, cara. Não, gente, na moral, não dá. Tipo assim, claramente... O Vasco...
É que não tinha precedente ainda, né, cara?
É.
Nunca tinha acontecido, velho.
É o Framboesa de Ouro do futebol, isso aí?
Tipo isso.
Tipo isso.
Isso, é. No jogo ali, tipo assim, a votação era durante o jogo. O pessoal votava pela internet. Aí eles votaram no Sidão. Igual o Cabé falou, ele não vinha bem. E naquele jogo também, tipo assim, não que tenha sido culpa dele, mas o Vasco perdeu também, acho que uns 4 aquele jogo, acho. E aí no final você vê a repórter constrangidaça, o Sidão. Você, né, a gente tem um prêmio aí do craque da galera e tal. E você ganhou, sabe? Tipo assim, ela não sabia onde ela enfiava a cara, tá ligado?
Mas eu me lembro que alguns jogos depois o Luan, que já tava numa descendente da carreira, acho que ele nem tinha entrado, acho que ele tava na reserva e também botaram ele como craque do jogo. Mas aí já tinha acontecido isso, daí...
Boa, Fatal Model?
Não, acho que ele ainda tava no Grêmio. Ou já tava no Corinthians, não sei. Eu sei que... Acho que tava no Grêmio. E aí eles não entregaram pra ele, né? Daí fizeram outra parada e tal.
É, aí veio o voto da galera, vale um voto, aí o comentarista vale outro, pra acabar com isso, né? Teve aquela vez também que a galera votou pro jogador da Croácia, que chamava Kudela, lembra?
O prêmio pro Kudela.
O brasileiro é muito foda. Vocês lembram quando teve as Olimpíadas que tinha um lutador de boxe que se chamava Mina, acho que era? Era Mina. E eles cantavam a música do Mamonas. Não rolava isso, velho?
Sim. Foda demais, cara.
Começava a cantar a música dos Mamonas.
Cara, brasileiro é muito foda, velho.
Na moral, brasileiro é um bicho filho da puta.
Falando de jogadores aí que... famosos, tem um que eu gosto, mas que não é todo mundo que conhece, que é o grande Mauro Shampoo também.
Grande Mauro Shampoo.
É um ícone do Ibis.
Ele que foi usado por Renato Gaúcho com Solange Gomes. Grande.
o cabeludo aquele. Sim.
O cabeludo,
sim.
É o... Exato.
O Mauro Shampoo, ele foi o ícone do Ibis na época que o Ibis atingiu o posto de pior time do mundo, né? Batendo o recorde de time que ficou... mais tempo perdendo partidas consecutivas, né?
Uhum.
Ele acho que jogou 8 anos no Ibis, se não estiver enganado, e ele tem um gol que diz ele que fez, mas não tem nenhum registro desse gol. Então...
E aqui fala que é um cabeleireiro e ex-futebolista, virou cabeleireiro, cara.
Cara, tem um documentário sobre ele que chama Mauro Shampoo, cabeleireiro, jogador e homem.
Ó.
Oh. Olha o peso desse título, cara. Então, pra mim, ele é um ícone. É o homem.
Por falar em documentário, eu tinha visto antes ali, mas eu não quis cortar o fluxo. Já tem um documentário do Carlos Kaiser, que foi feito pela BBC. E, cara, tá todo disponível no YouTube. Então, né, quem quiser saber um pouquinho mais desse jogador, em inglês ele, né, tudo e tal.
Mas eu vi muito também o Carlos Kaiser em podcast.
Uhum.
Ele conta as histórias também nos podcasts aí, pra quem tiver interessado em só ouvir o áudio aí. Acho que ele foi no Maurício Meirelles.
Excelente. Achismos.
No Achismos, isso. Eu ouvi ele lá, foi muito bom.
A gente tá aqui há quase uma hora gravando e a gente não escutou a música ainda do Sescon, né?
De novo.
Tem um hino futebolístico, não?
Sescon precisa ir dar show também, né? Mas claro que tem, meus amigos.
Sescon, como um dos grandes centroavantes do futebol mundial, sempre marcando no final da partida. Impressionante.
Olha aí, ó.
Vamos lá. Um, dois, três.
boa, bela homenagem. Bela homenagem.
Incrível.
Olá pessoas, aqui quem fala é o Sescon. E hoje eu vou defenestrar a opinião do Bruno, do Dan e também do Diego, do Crono, do Gabi, JJ e também do Cabé.
Maravilhoso.
Incrível, cara.
Duas mais belas homenagens a essa música que eu ouvi essa semana foi a sua e a do Gugu Gaiteiro.
O Gugu Gaiteiro tá velho, né, cara? Tá velho.
Não, velho tô eu. Ele tá...
Não. Tá,
ele não é uma tipo, criança mais, né?
Não, mas é que ele tirou carteira, velho. Tipo, sabe? Acabou a mágica, velho. Eu não quero ver um cara de 18 anos do interior. Eu queria ver um gurizinho do interior, sabe?
É, ele tem uma voz rouca agora, bigodinho.
Cepo de madeira.
Ele dá uns conselhos, tipo, He-Man, assim, cara. Tipo, estudem criança, sabe? Tipo, os conselhos do He-Man, cara.
É bem isso, página dele, pode crer. Mãe, vou comer os vegetais que o Gugu Gaiteiro mandou.
Quem que é o Gugu Gaiteiro? Ah, aquela criança lá. Não, mas tá ouvindo o conselho de uma criança. Não, mas ele agora já tem 18.
Ele, né? É uma ex-criança.
Uma ex-criança.
Ah, excelente. Meus amigos, eu vou, né, indo. Foi um prazer inenarrável estar na presença ilustre de meus colegas de bancada.
Meu amigo Sescon,
Antes de tudo, eu queria te pedir um puro obséquio, se o senhor poderia fazer uma solicitação de um amigo nosso aí.
Sescom, tem um amigo meu que é seu fã, cara.
Ô, louco.
Ele chama Felipe, mas o apelido dele é Bucha. Então eu queria pedir pra você mandar um abraço pro Bucha. É, Bucha.
Pô, porque ele é bochechudo. Claro. Que isso, cara. Um abraço caloroso no Bucha. Um grande abraço nesse nosso amigo bochechudo Bucha.
Isso aí. Boa, obrigado.
Sescom, agora que tu vai jogar bola, meta várias buchas nesse...
Excelente. Olha que, né... E hoje, assim, ó, hoje eu não só vou dar show dentro de quadra, porque depois do futebol tem um churrasco.
Boa, terceiro tempo.
Churrascão.
Aí sim, né? Aí sim.
Muito bom, muito bom.
E aí tu vai tomar várias Kaiser, né? Vai lá, meu amigo Sescom.
Peixinho na brasa, pra quem pode.
E Diego.
Oi.
Hoje falamos de camisas falsificadas no futebol, né?
É verdade.
Mas se eu quiser comprar uma camisa original certificada com selo 2 na lona de qualidade, o que eu tenho que fazer?
Olha, meu amigo Bruno, é muito simples. O que eu preciso te dizer aqui agora é que você não tem alternativas. Aqui você recusa imitações. Você acessa royalbrandstore.com.br/2-na-lona. Lá você vai ter diversas camisas com estampas maravilhosas feitas por artistas tão incríveis quanto essas estampas. Então lá você consegue ter acesso a essas camisas. Você consegue ter acesso ao moletom. Você sabe, né? Jogador caro de verdade tem um moletomzinho pra fazer aquele pré-jogo ali, fazer aquele aquecimento esperto, entendeu? Então não deixe de comprar.
Fazer o aquecimento sem aquecer.
Exatamente. É, são as simplicidades que a vida te traz, não é verdade? E não só isso, né? Você que tem esse moletom ali, que vai ter bolso ali na frente, você vai poder guardar o seu dinheiro, sabe como, Bruno?
Como, Diego? Como?
Economizando. Você vai colocar o cupom 2 na lona, lá na areazinha de cupom, tudo juntinho. Você vai ganhar 10% de desconto. Veja que beleza. Ah, são seleções que fazem isso, cara.
Aí, Diego.
Eu de novo.
Aí esse dinheiro que fica no bolsinho, o que eu posso fazer com ele? Eu posso pagar uma Kaiser, pagar quadra? O que eu posso fazer?
Olha, você pode pagar uma Kaiser, você pode pagar uma quadra, você pode contratar o Kaiser aí, já me fugiu o nome dele, você pode contratá-lo por algo em torno de 2 meses para jogar no seu time. Mas eu tenho uma ideia muito melhor. Você vai acessar o apoia.se/2nalona. Lá você vai escolher uma categoria, você vai apoiar o projeto 2 na lona, ajudar, né, nos auxiliar a continuar construindo o CT do 2 na Lona, onde nós vamos treinar, onde nós vamos produzir episódios toda semana, e obviamente a produtividade aqui é alta, né, então a gente tá produzindo também episódios extras para os apoiadores, então você que é apoiador, você tem acesso, já são 3, hein, já são 3, esse meio saiu o 4, e pensa que acabou, né, não. Muito errado. Todo mês, nossos queridos apoiadores, eles têm acesso a sorteios exclusivos. Pode ser xícara, pode ser camisa, pode ser uma noite com o Renato Gaúcho. Enfim, tem várias possibilidades. Mas não se esqueçam. É isso que eu ia falar, não se esqueça, o shampoo é por sua conta. Então é o seguinte, acessem lá, apoia.se/2nalona, apoia o 2nalona e ajuda esse projeto a ficar mais forte, cara.
Que coisa boa.
Isso, e agora deixa eu puxar aqui, Zacaria.
Vai, John. Tava no Mac aqui perto de casa.
Oi, John.
Tu lembra, John, do Mac?
Eu tava com... Esqueci.
Zacaria, o que você quer? O que você quer pedir pra audiência, querido?
É, deixa notinha, né?
Aonde? Aonde deixar a notinha?
No Spotify, né?
Isso, boa.
E Dan, que mais? Dá o teu aí.
Ah, claro, Zaca. Eu vou dizer pra você também recomendar o 2 na Lona para o seu amigo, para a sua amiga que está aí conversando sobre futebol. Chame pra família mais porradeira do Brasil.
Fantástico, cara, fantástico. É, vou te falar, viu?
Só faltou colocar um tá ligado. Ele sempre fala tá ligado.
É, tá ligado.
Inclusive, a gente depois gostaria de ouvir a sua imitação, viu, Cabeça?
Ah, minha imitação de Zacarias.
Não, calma, não era assim da Top Term, não, calma.
Cara, eu não sei muito bem, Mas a minha esposa imita o Zacarias muito bem, cara. Uma vez eu já pedi pra ela imitar, que eu ia mandar o áudio pra vocês, mas ela se recusou. Ela ficou sem graça.
Não, cara, não é possível. Não, então só tem uma solução, cara.
A gente vai ter que convidar ela.
Teremos que trazer a sua esposa aqui.
Yeah. Ela top, hein? É só combinar a data que ela vem.
Fechou. Então temos teremos The Ultimate Zacarias Fighting Championship.
Rainha de Zacarias.
Mas assim, ó, pessoal, a gente falou de futebol, mas se a gente quiser ouvir mesmo episódios dedicados ao mundo futebolístico, onde é que a gente ouve, meu amigo Cabé?
Opa, aí vocês podem ouvir lá no DibraCast, podcast que só quer trazer alegria pro povo, em todas as plataformas de podcasts do Brasil e do mundo. Procura a gente lá, DibraCast, você vai ouvir um pouco de futebol e muito de besteira também.
Então tá, meus amigos, um forte abraço, fiquem todos bem nessa semana que se inicia, no caso pra gente que tá gravando, pra vocês que estão ouvindo na próxima semana, sei lá, eu tô me enrolando aqui. Adonias, toca Skank uma partida de futebol e me corta aí, um beijo.
Uau.
Ah, pera aí que eu esqueci. Ah, oh, Daniel, gang, gang, gang. Deu.
Põe Tupac 262 aí, soca aí.
Não.
Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast.